Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Texto integral. Par 3. Cena 6. A mesma e Hilda ida. Então, preguiçosa, hoje não se esvituda.
Só aí não.
Vim só avisar-te, Hilda. Minha mãe já me disse tudo em tom confidencial e é nervoso. Tenho uma coisa muito séria para te dizer. Sofia.
Hilda.
O Gustavo vem hoje pedir a minha mão. E Sofia, incrédula. Estás caçoando. Bah, palavra. Vê como estou fria, que dá-lhe as mãos a apertar e como tenho o rosto em fogo. E falo ao par-lhe o rosto. 30 teatro, Sofia. Nunca imaginei que as coisas chegassem a esse ponto. Mas, filha, é preciso pensar. Olha que o Gustavo tem fama de ser impetuoso e violento. Dona Eduarda nunca te disse nada e...
Zinse.
Mas podem ser apreciações erradas. Ele para mim tem sido sempre tão delicado e tão bom, Sofia. Pudera. Se está namorado, o perigo é depois. Pensa no que vais fazer, Hilda.
Já pense.
Não tenho medo, Sofia, como para si eu tenho. Mudando de tom em todo o caso, indaga bem de tudo. Antes de lhe dares uma resposta, Hilda. Sabes que mais? Vai-te embora, que estás hoje uma conselheira e eu tenho que falar à minha mãe. Não pecas a hora do teu dentista.
Sofia.
Obrigada pelo interesse. Hilda, comeguice. Até Harã. Sofia abraçava Doa com ternura. Sim, até amanhã e ser feliz. Hilda acompanha sem sair de cenar.
Sete, Hilda, depois de...
E voltou andontando de acompanhar. Sofia vai, a planta do interior e chano chama para dentro. Mamaimá.
Mama.
Bal pausa.
Dá umas voltas.
Eu vira. E quem não perdoa 31, Hilda? Um assunto muito sério.
Devacei.
Dos discípulas. A do a minha vez dizer.
Xigodo.
Não consigo, bem, não te quero tísica. Tudo menos ir. Afirmo-te que as nossas condições são muito melhores do que pensas.
Ah, eu sei perfeitamente que as nossas condições são excelentes. Ainda esta noite fizeste serão de costura a as dos olas de vira.
Mais para me entreter do que eu para outra coisa eu acredita. Bem sabes que eu sofro de insonias, Hilda com tristeza.
Pi.
Me mudando de tom, eu ouve agora, mamã. O que tenho a dizer-te? Com embaraçou.
Dei vira. Supus que foi fios tecida de sífilis e puida.
Não é.
Eu vira.
Então. Eco é tão embaraçoso que nem sei como hei de principiar. Há mais de 8 dias que ando para desafar com Mogol. Mas chegada a hora, não posso. Falta-me uma coragem. Hoje é-te inevitável. Não devo esperar mais nenhum momento. Se não saberás por outra boca o que só te deverá ser dito pela minha.
Devira. Astazame.
Estás pálido já gelada. Lida.
Hilda e com esforço. Daqui a poucos dantes, meia hora, 20 minutos.
Talvez alguém virá pedir-te.
A minha mão.
Eu vira com um estremecimento, Hilda. Alguém virá pedir-te a minha mão.
De.
Em 32 teatro, Hilda muito acanhada. Um moço engenheiro, Gustavo Ribas. Congeciu em casa das minhas discípulas. As filhas de Deio Duarda é um rapaz muito fino. Bem encaminhado, inteligente. Ou muito inteligente.
Devira.
Não será prudente desconfiar de tantas perfeições. Ó mãezinha, dona Eduarda conheceu desde criança. Sei que ele está muito bendo no nome da empresa de eletricidade. Falaram-me em heranças e não sei que mais. Tem pena da minha confusão.
Devira.
Que surpresa.
E tu gostas dele?
Bem, vejo que sim.
E Hilda baixa a cabeça e desde quando?
Com doçura responde.
Merda.
Talvez 6 meses, a talvez mais, quando eu percebi já gostava dele há muito tempo.
Eu vira.
O teu primeiro amor.
E eu tenho medo.
Hilda súplice.
Mano.
Eu vira olhando o vácuo como a sondar o futuro.
Eu tenho medo.
Hilda.
De quê?
Eu vira e varrendo uma ideia. E espirrando esse casamento, ainda pensavas em tomar novas discípulas?
Ainda.
Mas se fará ou não, e entretanto não podemos deixar de gastar para viver. Compram-se os minutos que respiramos. É uma consumição.
Devira.
E é a primeira queixa que te ouço nesse sentido. Quem não perdoa 33 e ida?
Não, não.
Eu não me queixo. Eu adoro o trabalho.
Deira.
Casar-se a minha lida.
Caçar-se.
Mas não é esse o futuro de toda a gente moça. Em tudo isto, só o que me espanta é ver-me perida. Eu, simples professora pobre, por um rapaz de fortuna. E é só isso que te deve espantar também a ti, que és observadora, tão criteriosa e tão imparcial. Sei que no fundo do teu espírito ainda existe a convicção de que eu mereceria um príncipe. Mas nestes exemplos de anarquismo, mãezinha, os príncipes são mais perigosos que os moços da burguesia.
Acredita!
E além do mais, no Brasil, quem esperasse por príncipes correria o risco de ficar solteira. E tu não haverias de gostar que a tua lida ficasse para a tia, e demais a mais dos sobrinhos dos outros, visto que não tenho irmãos. Não dizes nada, mas não te parece que a vida de uma solteirona deva ser uma coisa muito triste? Também não me quererias para a freira. Eu vira faz sinal negativo, pois então. Assim terei um lar cheio de sol para aquecer, te verás. Realmente, é extraordinário como Gustavo, vendo-me tão desesguarnecida, tão tímida ao lado das irmãs das minhas discípulas, sempre elegantes e perfumadas, não se apaixonou de preferência por qualquer delas. Não achas?
Sinal negativo de que vira não és minha mãe.
Pauso. E pausas acuta. Passos na escada. É ele. Que aí vem. Não tenho ânimo de lhe aparecer. Diz-lhe que saí.
Oh, mãe adorada. Diz-lhe.
Que sim.
Está correndo para o Intetió.
34T a cena uire. É Gustavo. Depois um ido e viu de eu vira conserva-se em pé. Em atitude pensativa e triste. Sentindo alguém junto à porta vai abri-la. Como quem arrasta um peso a cada passo. Entra Gustavo.
Complans.
Ela fala aproximar-se do centro da cena e indica-lhe uma cadeira. Revira indagando. O senhor doutor?
Gustavo se inclinando-se.
Gustavais. Revira me observando a comoção de Gustavo. Estou prevenida da sua visita e sei do que se trata. Compreendo seu embaraço e peço-lhe que se esforce por estar à vontade diante de mim. Minha filha disse-me tudo. Isto é. Ela supôs ter me dito tudo, quando me disse apenas alguma coisa. Gustavo, realmente, minha senhora, a minha situação é quase aflitiva. Não havendo entre nós um amigo comum, a quem eu pudesse recorrer para o cumprimento deste ato, a não ser a viúva Malheiros, dona Eduarda, o que se negou a cumpri-lo por sistema, prontificando-se, contudo, a dar a Vossa Excelência informações a meu respeito, para o que virá esta noite à sua casa, vi-me obrigado a vir sozinho, incorretamente, mas com toda a sinceridade, a pedir-lhe a mão de sua filha, deixando a Vossa Excelência o tempo de, refletindo sobre as informações que obtiver a meu respeito, mandar-me a sua resposta. Serão, espero, alguns dias e Sinequim não pedoa 30 e sim, e nada mais. Como naturalmente já sabe, sou engenheiro. Exerço a minha profissão com felicidade, o que permitirá a minha família certo conto forte. Meus pais são lavradores abastados e não tenho outro filho. Quanto às minhas qualidades morais não me compete a mim analisá-las. Dona Eduarda promete-me ser imparcial e não encobrir os defeitos que eu possa ter. Eu vira variando de expressão e de tom no correr da narração. Estimo quiser o senhor tivesse tomado a resolução de vir sozinho à minha casa, porque assim falaremos mais à vontade. Contou-me a felicidade com que lhe tem corrido a vida. E eu só tenho a declarar-lhe um passado de dificuldades e decepções. Não ignora que minha filha é pobre, porque a conheceu no seu posto de trabalho, e modestamente trajada. Dir-lhe ainda que ela é o único ganha-pão desta casa. Visto que eu sou viúva, e a minha saúde me permite maior esforço do que o que faço executando os meus trabalhos domésticos e algumas costuras. Tenho por toda a criadagem uma preta velha, que está hoje no fundo de uma cama ardendo em fiebre. Viu quem lhe abriu a porta? Fui eu. Lida é, a bem dizer, minha filha e minha mãe. Sinto-me bem sob a sua proteção, porque sem ela nem sei o que seria de mim. Olhe esta casa, único bem que nos restava, deve ir à praça por este jaz. A mobília desfaz-se pelo cupim. A melhor é esta que veio e que de vez em quando sai uma outra peça para a casa de um belchor, a iroco de alguns mil réis. Vende hoje aquele piano, vende ontem uma cadeira e o espelho aponta o sinal na parede sobre o sofá que guarnecia aquela parede. Vende 36 teatro rei amanhã, talvez, esta mesa ou aquele quadro. Há dias em que não almoço, para guardar dar o meu quinhão para ela, que anda morejando lá fora, como um homem, Deus me livre que lida a divinhastas torturas. Mas com isso preciso de ser isso também franca, para que me entenda depois. Veja. Ele levanta a fimbria da saia e mestra troperra, sós o calçado a que aquela despreza, ó como pão duro, para que lhe não falte a ela.
Pão fresco, só do apé, para que lhe sobeje dinheiro para o bond. A situação é egra, é aniquiladora. Pois com tudo isso, acredite, eu sou feliz, porque a minha filha, que eu criei penosamente, porque tanto ela agora é enérgica e sadia quanto em criança fofa e débil e pensativa. A minha filha, que eu defendi, que defendo e que defenderei a ferro e fogo até a morte, contra todas as ameaças do destino, a minha filha é minha. Cada um dos seus beijos redime toda da inveja que eu tive dos felizes na minha mocidade. As suas meiguices compensam maravilhosamente as noites longas, intermináveis que passei com ela nos braços por esses corredores, e as lutas que avei com a sociedade para tornar independente. Sacrifiquei-lhe tudo. Vaidade da beleza, gloria do amor. Por medo de lhe dar um drasto, resisti à perseguição de um homem que me oferecia felicidade e vida farta. Prefere permanecer na pobreza, quer a minha filha à direção menos caínos carinhosa de um estranho, ou ainda sentir mais tarde compartilhado meu amor por algum filho que me nascesse desse casamento. Uma pausa. Gustavo ouve tudo com um ar de espanto. É estranho que eu lhe esteja a dizer essas tão íntimas. Tão rei quem não perdoa 37 catadas. Mas entendo que lhe devo abrir a minha alma para que o senhor veja bem o que há lá dentro.
O sua filha.
Sua filha. A pausa. Disputei a morte muitas vezes. Logo depois de nascida teve a coqueluche, ficou por tal modo franzina, que tive de a amamentar durante 2 anos, em que não dorme, temendo a todo instante vê-la morrer num dos acessos terríveis. Aos 3 anos foi um dia, na praia, arrebatada por uma onda. Arrepio-me toda ao lembrar-me. Arrujei-me a água, vestida como estava. Bracejei às cegas e como louca para alcançá-la, mas a onda, para tá atormentar-me, parecia lermar cada vez para mais longe. Para mais longe. Estávamos sós. Ninguém nos socorreria. Quando consegui trazer minha filha para a terra, corri, com ela agarrada ao seio, uma distância enorme. Como se sentasse a onda a perseguir-me ainda da para o bar uma outra vez. Quando caí de exausta, alguém acuriu teve dificuldade ande em tirar-me a criança dos braços. Ela é minha criatura numa, mas muitas vezes. Outra ocasião na roça, tinha ela então 7 anos. Caiu de uma árvore e luxou um pé. Gritava com possessa. Nunca vi em tanto tamanho desespero. Aquela hora não havia condução para o povoado. Tive de levá-lo ao colo uma longa légua, sob um sol abrasador em pleno janeiro. As estradas arientas e desabrigadas quietimavam-me os pés. A luz violenta ofuscava-me a vista e todo o meu corpo vergava ao peso amado do seu corpo. Uma criança de 7 anos não é uma pluma. Quando cheguei à bótica do Arraial, 38 Teatro,